No debate de hoje, os blogueiros e a política. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Pajeú Pedro Araújo, do Pé Notícias, Mário Martins, do blog do Mário, e o Júnior Finfa, do blog do Finfa. Vamos falar desses primeiros passos tomados pelos governos Bolsonaro, que está para tomar posse dia 1º, e também Paulo Câmara. O que é que o Paulo anda fazendo aí, já pavimentando seu segundo mandato a partir de 1º de janeiro? Considerando aí a arrumação de equipe, tem muita coisa para a gente conversar. E mal termina a eleição, a gente já começa a falar em outra, falar da movimentação para 2020 em Afogados da Ingazeira e na região do Pajeú. E hoje, para abrir o debate, só para registrar que a gente tem uma grata surpresa aqui. Quem você trouxe para cá, Pedro? Apresente aí o nosso companheiro da tela grande.
É, o Franco Portugal.
Isso, está aqui conosco.
Vez por outra, vem cá, dá
o ele gosta, graça. Vem cá, Franklin, ele gosta muito de Afogados. O Franklin é apaixonado por Afogados da Ingazeira e pela região do Pajeú. Bom dia, Franklin, tudo bem?
Muito bom dia, é um grande prazer aqui estar nessa grande emissora, falando para os telespectadores de uma área que eu vivi aqui, né? Uhum. Morei aqui 5 anos em Serra Talhada e esse lugar tem um coração quente na dilatação da alegria, da receptividade na medida certa.
Oh, coisa boa. E você anda por onde? Você está continuando na TV Asa Branca, não é isso? Mas você está em Caruaru, não? Está por onde?
Exatamente. Caruaru, aí a gente cobre matérias de vários temas, né? Do tema esportivo, do tema geral. Uhum. E estamos no momento de férias merecidas. Uhum. Mas gostamos muito do que fazemos, né?
Claro, não é verdade. E você virou uma marca da empresa. O rosto, a imagem do Portugal já é muito conhecida entre todos nós. Eu até estava comentando com ele que, pelo tempo, você tem colegas do Franklin que começaram depois dele, que alguns já estão em Recife, em outras sucursais, em outros estados, mas você não largou do interior, né? Não quis sair.
Eu sou apaixonado pelo interior. Uhum. Um dia se pintou a proposta de trabalhar exclusivamente com esporte, aí essa eu também vou abraçar.
Sua praia mesmo, você gosta mesmo de fazer esporte?
Gosto de esporte, gosto de futebol, gosto de estar cobrindo os clubes e torcendo para o crescimento deles, representando bem Pernambuco, sempre em nível nacional.
Né? Exatamente. O Afogados vai ser campeão pernambucano esse ano.
E torço muito, faço muito gosto que isso aconteça. Coisa
boa. Prazer tê-la aqui. Tá em casa, sabe disso, né? Já pediu um cafezinho, tem água aí. Se tiver faltando alguma coisa, você pode avisar.
Sou conhecido como Papa Cafezinho. Eis que certo. Vou pedi-lo.
Eis que vou pedi-lo. Muito bem. Café para Franklin Portugal.
E muito obrigado.
O que é isso? Uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Sempre em Afogados da Ingazeira. E o Franklin, a vantagem dele é que ele é de fácil acesso. Você tem quantas pautas, às vezes, a gente encaminha via Pedro Araújo, até com ele direto mesmo, né? Esse belo trabalho que ele realiza na TV Asa Branca. Muito bem, vamos começar falando. Eu vou começar logo pela polêmica. Polêmica só presta grande. A própria polêmica já tem que ter seu. Não existe polêmica, mais ou menos. Falar dos primeiros passos do governo Bolsonaro. Pelo que eu conheço dos debatedores aqui, a gente pode ter visões conflitantes aí desses primeiros passos. As maiores polêmicas, as polêmicas recentes ligadas a essa questão dos mais médicos, as declarações de Bolsonaro, o governo cubano mandou repatriar os médicos e o anúncio do ministro da Educação. Houve uma sondagem aí para o Mozart Salles, ou pelo menos ele chegou a ser cotado, chegaram a cantar o Mozart como ministro pernambucano, Neves. O Mozart Neves, mas ele acabou não sendo efetivado e o nome firmado, pelo que está todo mundo falando aqui, os setores estão preocupados, exato, preocupados aí com os posicionamentos do colombiano em relação a temas polêmicos, como a história da escola sem partido. Era o que você esperava, Finfa, ou está sendo melhor ou pior do que você imaginava? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os colegas aí, Pedro Araújo, Mário. O colega nosso também, mais lá da frente da gente, Franco Portugal. Marconi Pereira e os ouvintes da Pajeú. Nil, esses 12 ministros que Bolsonaro anunciou, na minha avaliação me surpreendeu. Me surpreendeu porque, a princípio, ele prevaleceu o militarismo. Eu não me recordo exatamente quantos militares tem, dos 12, mas são ligados a ele. O que me surpreende é a força do DEM dentro do governo Bolsonaro. Ele anunciou 3 ministros do DEM. Uhum. O Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, a Tereza Cristina e o Mandela. Esse é que está aí na mídia, na interrogação. Por quê? Porque ele está sendo investigado.
É o Luiz Henrique Mandetta.
Quando foi secretário lá no Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, se Bolsonaro tem uma intenção, e eu creio que tem, e torço para que dê certo o governo, mas eu acho que nesse início, essa questão do ministro, o Mandetta, para mim, foi a baixa dele. Mas torço e vejo com bons olhos o início do governo Bolsonaro.
Só para recapitular, Paulo Guedes, esse aí já estava desde de sempre ministro da Economia, Onyx Lorenzoni na Casa Civil, o Moro para Justiça e Segurança Pública, General Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, o Marcos Pontes para Ciência e Tecnologia, o astronauta, né? Agricultura, Tereza Cristina, para a Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para a Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, para a Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Inclusive, ele era deputado federal, não conseguiu reeleição.
Ele não disputou.
O Gustavo Bebiano para a Secretaria-Geral da Presidência e o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues para a Educação. Mário, suas primeiras impressões desses primeiros passos. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos blogueiros Finfa, o Pedro. Um prazer termos aqui o Franco em Portugal, aqui em nossa cidade, mais uma vez. Ele que já veio cobrir vários eventos aqui. Amigo Marcone Pereira, aniversariante do dia, Michele. Desejar muitos anos de vida, muita saúde e paz para essa companheira de São José da Egito que está abrilhantando aqui mais e mais a comunicação nessa super Pajéu Agora FM. Bem, Júnior, eu concordo com o Finfa, essa questão que ele efetivou o Mandetta como secretário de saúde. E outras questões. Eu vejo como Bolsonaro, não fui eleitor dele, mas torço, assim como o Finfi, assim como todos os brasileiros deveriam torcer por uma boa gestão, um bom mandato dele, porque nós torcendo por um bom mandato de Bolsonaro, estamos torcendo por nós mesmos, pela evolução e pelo crescimento e desenvolvimento da nossa nação, do nosso país. Mas eu vejo em Bolsonaro alguns, nem é 100% tão radical, haja visto alguns posicionamentos que ele voltou atrás, nem 100% seguro, convicto das coisas que ele faz. Por exemplo, ele já expressou algumas opiniões de extinguir ministério, de fundir ministério, e já voltou atrás de acordo com a grande mídia, de acordo com as pressões políticas e populares. Então é um cara que ele está meio perdidão, sabe? Mas bem intencionado, a gente vê ele bem intencionado, espero que faça uma boa gestão. Nessa questão dos militares, essa questão do Moro, espero que moralize, que realmente combata a corrupção. Essa questão dos militares, a gente tem uma ideia, só para ter uma ideia, com relação quando há uma obra, por exemplo, uma BR, uma PE, construída pelos militares. Sobra dinheiro, diminui o prazo. Isso. Então a gente espera que essa gestão...
O doutor Lúcio estava doido para ter uma regional aqui para tocar algumas obras.
Pois é, então a gente espera, né, que essa gestão realmente tenha esse caráter militar, nesse sentido de eficácia e moralidade na questão do uso do dinheiro, do recurso público. Mas vamos aguardar o desenrolar do governo Bolsonaro. Eu espero que ele não seja realmente 100% tão radical para cumprir algumas promessas. Eu sou muito preocupado com a questão ambiental, onde ele falou que... Tanto é que durante a campanha, quando ele falou isso com relação ao Instituto de Chico Mendes e IBAMA, né, e também não que abria a Amazônia para exploração, que não ia demarcar nenhum centímetro de terra para o povo indígena e tal e tal, aí com poucos dias atearam fogo em algumas viaturas dos bombeiros, do IBAMA. Encontrei até alguns policiais do IBAMA aqui no Brasil, e eles se disseram preocupados, que são do Pernambuco, mas vez por outra estão indo lá na região. Então a gente espera que realmente alguns posicionamentos, como retirar o país da ONU, porque a ONU é uma instituição respeitadíssima. Logicamente, a gente tem que reconhecer que tudo não é da forma que tem que ser, ou que a gente espera, mesmo porque são cento e tantas nações, várias nações fazem parte da ONU. Então, para retirar o país, eu acho que é um retrocesso, e outras questões mais que a gente espera que Bolsonaro, também que não depende só dele. Depende do Congresso, apesar que o nosso Congresso não é lá essas coisas tão confiável. Né? Também alguns congressistas, alguns deputados e senadores foram eleitos militares, então por aí a gente vai ter uma moralização também, comparado a alguns algumas raposas viciadas na corrupção que caíram fora e outros que ainda permanecem lá na força do dinheiro.
Você disse que tem um ministro novo saindo já do forno aí. Quem foi que ele anunciou agora? É mais um militar, é, Finfa?
É, anunciou agora o general Carlos Alberto dos Santos Cruz como ministro da Secretaria de Governo.
Uhum, pois é, mais um então. Deixa eu perguntar, eu vou ouvir o Pedro, mas eu quero já... Vamos fazer uma rapidinha aqui. Libera o telefone, está liberado, a produção vai lhe atender, o Zap também. Primeiros passos do futuro novo governo Bolsonaro. Você aprova, desaprova ou ainda é cedo? Esses primeiros novos passos do governo Bolsonaro, você aprova, desaprova ou ainda é cedo? Pedro Araújo, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Júnior, Mário, meu amigo Franco, Michele, Marconi. Nil, a perspectiva de que ele, eu acho que ele vai fazer um bom governo. Primeiro, ele não politizou o ministério ainda. Como o Júnior falou aí, tem três...
Do DEM.
Político do DEM. Né? E está entrando com militarismo, mais político do que... Mais generais do que político. Né? Uhum. São quatro agora, né? Generais. É, a perspectiva para o Nordeste, o general Mourão disse que ele vai priorizar o Nordeste. Mesmo porque ele perdeu na região, né? Uhum. Aonde que ele perdeu? Região Nordeste. E para que isso aconteça, seria bom que ele indicasse um ministro nordestino.
É isso que eu já ia perguntar. E essa ausência de nordestinos aí?
Porque o governador, a ponte dele, é um ministro. Né? Ele para ir para Brasília atrás de recursos, ele tem que ter uma base lá para poder. Porque ministro se dá bem com outro ministro aí. Uhum. Entendeu? Eu vejo por onde Bolsonaro fazer um governo, se ele pega o Brasil como um todo e botar um representante de cada estado lá para que seja uma ponta dos governos.
Agora, a minha impressão, Pedro, não sei se você concorda, é que o cerco está fechando para o Nordeste em relação ao nome da região. Porque você tinha uma probabilidade interessante, cotada aí. Na saúde não vai ser na educação, não. Mendonça Filho não vai ser o Mendonça. Inclusive, a probabilidade dele foi diminuindo à medida em que foram aumentando os cargos para o DEM. Porque aí há uma pressão natural, olha, está privilegiando muito o DEM. E aí o Moza Neves estava cotado, mas já sabia que não teria perfil adequado à linha ideológica do governo. Então, a gente fica se perguntando, de onde pode vir um nordestino agora para o Ministério, né?
É, porque, por exemplo, Bahia é governada pelo PT, Ceará pelo PT, Pernambuco PSB, tudo partido contra ele.
Isso, exato.
Né? De onde é que ele pode tirar? Um Alagoano ele não vai pegar porque é o estado de Renan. Aí, quem conhece Renan sabe do que ele é capaz de ter no Ministério, né?
Você tem aqui o Luciano Bivar, que inclusive é um grande protagonista. Mas o Bivar, para ele, me parece que está sendo estratégico no Congresso, né? Já está sendo visto como uma figura de articulação interna, que o Bivar é grande articulador, está sendo visto como uma figura mais para articulação do Congresso, até se fala numa possibilidade de presença dele na mesa da casa, do que necessariamente para um ministério, para um cargo dessa envergadura.
Eu acho que não vai para o ministério, porque hoje mesmo a imprensa está publicando hoje, é uma dívida de Bivar, né? Ele está na relação aí, junto com o Jader Barbalho, junto com um bocado de político. Aí como o Temer está, a política toda dele na campanha foi de combate à corrupção, ele não vai optar por um cara que esteja respondendo ao processo. Já esse ministro da saúde que ele botou aí, da saúde, ele vai ter que se explicar. Ele disse, não, ele não é réu ainda, ora. Uhum. Como é que não é réu que está lá? Né? Não é réu, não tem nada a ver. Aí eu acho que esse ministério de Bolsonaro, ele vai terminar ainda com mais generais lá dentro. Uhum. Ele vai completar com mais generais. Ele não vai... Os políticos que ele tinha... E com esses três políticos dele que ele botou, ele já está prejudicando o Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Mas não, já está com tanto ministro aí, vai botar mais um indicado.
Ainda vai liderar a Câmara, né?
Ali ainda vai ter briga.
Uhum. Vamos aguardar. O povo falando aqui, a Maria Helena Magalhães dizendo que ainda é cedo para fazer avaliação. Aqui, essa daqui quer ver o Saulo batendo a Lulu. Quando o Saulo Gomes vem dar uma entrevista sobre o novo presidente? Gosto demais das avaliações. Tá doida para ver Saulo batendo no Bolsonaro, né, Lulu? A Maria Imaculada está dizendo que está desaprovando as primeiras medidas. A Maria José Carvalho diz que ainda é cedo. Arthur Santana também dizendo que ainda é cedo para avaliar. A Carla Veras, não votei, não aprovo. Ele é um doido, está dizendo ela aqui. Sandro Pereira, ainda estou pé atrás no governo Bolsonaro, mas espero que acerte, que todos ganham. Antônio Marcos, quanto aos primeiros passos, para mim está aprovado. Continue dando sua opinião, a gente vai para o intervalo. Minha pergunta para depois do intervalo é a seguinte. Eu quero saber se, primeiro, quem votou em Bolsonaro, caso ele continue tomando ou tome medidas que atinjam a região Nordeste. Esse pessoal que votou e declarou voto, Totônio, Edgley Freitas em Tabira, Augusto César em Serra Talhada, o Wellington JK aqui, esse pessoal pode sofrer rebarba ou pode sofrer consequências eleitorais por ter declarado o voto em Bolsonaro? E a segunda pergunta, essa turma que está dizendo que vai ter candidatura própria, esses blocos pró-Bolsonaro, eles se criam ou estão pegando carona numa onda que não tinha como enfrentar, que os votos não seriam desses grupos e sim do Bolsonaro como fenômeno eleitoral que foi? Para daqui a pouco, depois do intervalo. Estou marcando aqui o pessoal no Insta, né? Mas tem gente que é sabida. O Insta de Mário Martins já é assim, Mário Martins 2020. Tá? Já vai aí, tá vendo? Mais uma coisa dessa, e é porque Itamar não veio hoje, não era Itamar, não era Itamar 2020 também. Ó, vamos voltar aqui falando esse primeiro bloco a gente dedicou ao Bolsonaro. As mensagens aqui, o José do Alto Vermelho, bom dia, Nil, saiu a notícia que Bolsonaro apoiaria Rodrigo Maia na reeleição para presidente da Câmara. É isso que os nossos debatedores estão avaliando, que não é bom para, à medida que ele vai chamando ministros do DEM, três já, isso pode, internamente no debate da Câmara, causar uma ciumeira dos outros partidos. Ora, o DEM já está com tudo, ainda que é a presidência da Câmara, né? O Toninho concorda com tudo que Pedro falou. O Pedro Sabino está aqui participando também. Nil, Beto Góes dizendo, o novo presidente nem entrou, já está governando, dando declarações que já causaram debandada dos médicos cubanos, detentores de profissionais mundialmente conhecidos, ninguém devendo interferir nas relações entre o governo deles e seus cidadãos. Quem perde é o povo, pois estes ocupavam espaços que outros profissionais antes não quiseram. Quanto ao resto, o prazo de um ano de gestão é razoável para se avaliar o novo governo, para que veio e para que não veio. Jânio Carlos está dizendo que o início está péssimo. Graças, se o povo tivesse prestado atenção no governo Lula como estão agora, não estaríamos nesse buraco que nos encontramos. Vamos deixar o homem entrar para poder julgar. Silvana dizendo que está aprovadíssimo. Eu, desde Itabira, acho cedo para fazer uma avaliação. A da Paz do Serrote Verde também acha cedo. Falando aqui, portanto, o Tonho já registrei aqui. Aquela pergunta antes do intervalo. Quem votou em Bolsonaro e botou a cara, votou desses políticos tradicionais, né? Eu dei alguns exemplos aqui, Edgley em Tabira, Totônio aqui em Afogados, Wellington JK, Augusto César em Serra Talhada. Esse pessoal, se o governo Bolsonaro for bem, eles podem agregar valor a essa declaração de voto? E por outro lado, se o governo não for, eles podem ter isso usado contra eles pelos adversários ou não, na opinião de vocês? Mário?
Bem, Júnior, com certeza. Sabemos que na região do Pajeú, a maioria do eleitorado foi comprovadamente opositora a Bolsonaro. Só citando o exemplo de Afogados da Ingazeira, onde Haddad teve 14 mil, o Bolsonaro teve 4 mil e poucos. Então, só haveria uma forma de, por exemplo, Totônio, que declarou voto nas vésperas da eleição. E já tendo uma grande, praticamente certeza de Bolsonaro ganhar. Então, só haveria uma forma, ele se prejudicou muito com o eleitorado municipal, local, só poderia angariar alguns votos se caso Bolsonaro venha a deslanchar, fazer uma gestão, um mandato, nesses dois anos que antecedem o pleito de 2020, realmente aprovado por todos os setores, ou pela maioria dos setores e pelas classes sociais. Não só, citando Totônio, estou me referindo também a todos os outros políticos da região que apoiaram Bolsonaro, sabendo que mesmo ele fazendo uma boa gestão, eu creio que ainda não vai reverter, né? Tenho certeza que ainda não vai reverter 100% desse eleitorado negativo, esse eleitorado opositor a Bolsonaro.
E essa história e os blocos de apoio a Bolsonaro na região? Eu já disse aqui que das cidades, cada cidade teve os apoiadores, etc., mas foram formados alguns blocos, inclusive com organização de logística, de atos de campanha. E as cidades onde isso aconteceu com mais força foram Afogados, Serra Talhada e São José, aqui na região, para dar três exemplos. Nessas cidades, eu estou acompanhando mais Afogados e Serra, turma está dizendo que vai ter candidatura própria em 2020 para vereador, etc. Até pode beliscar aí uma candidatura a prefeito. Esse pessoal pode ter êxito eleitoral contando com essa votação de Bolsonaro nessas cidades? Ou é muito cedo para dizer, Finfa? O que é que você pensa?
Eu acho o seguinte, Nil Júnior. Principalmente aqui em Afogados, esse grupo pró-Bolsonaro foi um grupo homogêneo. E que, inclusive, membros, depois das eleições, eu conversando com alguns membros do grupo, e eles, eu coloquei até na minha coluna uma frase de um deles, que disse o seguinte, que nós não pensamos em cargos. Mas eu acho que é uma faca de dois gumes. A questão, por exemplo, de uma candidatura a vereador. A gente sabe aqui que como é uma campanha de vereador em Afogados e nas outras cidades. Mas é legítimo a vontade de quem se elege. Agora, eu particularmente não vejo crédito da questão Bolsonaro na questão de candidatura a vereador. Não vejo. Não vejo crédito nenhum. Eu acho que se alguém for candidato a vereador do time que levantou aí a candidatura de Bolsonaro em Afogados, se for, não é por causa, pelo menos na minha opinião, não é por causa de Bolsonaro. Eu acho que não tem crédito nenhum.
Pedro, sua opinião.
Falta 2 anos, né? Para que isso aconteça. Vamos dizer, pedimos a Deus que Bolsonaro acerte. Mas se der algum lado contrário aí, daqui a 1 ano ele for reprovado, esse pessoal vai ser candidato mesmo? Né? Uma candidatura. Eu formar um grupo aqui e dizer aqui, eu dei tanto mil, você não deu nada. Bolsonaro apareceu como um mito, como uma avalanche, que o povo queria mudança. Se não fosse um Bolsonaro, seria outro, mas que o povo queria mudar. Não tem um grupo que... Não, em Carnaíba não teve um grupo, como o Maia acabou de falar aqui. O Haddad teve muito mais votos. Afogados. O Haddad teve mais votos. Então, 4 mil votos, 3 mil votos, 5 mil votos, isso não representa, assim, uma eleição de um prefeito, uma eleição de um vereador, um grupo de vereador, não. Eu acho que muita coisa vai passar, muita água da ponte. Se Bolsonaro, não acertar, nego vai pular para outro lado, vai debandar para outro partido e assim vai. Eu não acredito muito como vim desse. Eleição de vereador em Afogados, principalmente Afogados, é muito difícil. Não é com voto de presidente que o vereador se elege em Afogados, não.
Júnior, você cobre, todos nós cobrimos, você acompanha bem a política em todas as cidades. Desses nomes todos aí, eu já vi vários nomes sendo citados em Afogados, de possíveis candidatos, em Serra Talhada, em São José. Você vê alguém que, esse aqui eu acho que pode chegar desses nomes que apoiaram o Bolsonaro.
Olha, Nil Júnior, aqui, vamos falar por Afogados. O Eric Cássio, som, lançou o nome, colocou nas redes sociais dele. É um rapaz idôneo, um rapaz bom, um trabalhador, entendeu? E, de repente, como existe muitas surpresas nas eleições de vereadores aqui em Afogados, quem sabe se Eric Cássio não pode chegar. Agora, continuo dizendo, Eric Cássio pode chegar com os métodos dele, não do Bolsonaro, na minha opinião.
Concorda ou discorda, Mário?
Não, concordo. Logicamente o grupo deu uma maior visibilidade na organização dos eventos, né, deu uma maior robustez, mas como o Pedro falou e foi muito feliz na fala dele, foi um avalanche, foi realmente a onda Bolsonaro, não dependeu do grupo, nem de Toninho, nem de Totonho, mesmo porque o Totonho foi na véspera, né? Mas sim pela mudança, o povo queria, não tinha uma rejeição a Haddad, ao PT, queria mudança, então realmente foi uma onda que está acima de qualquer grupo político, ou regional, ou local, ou estadual. Então realmente, agora que é justo que o PSL, que vários, já obtive informações que vários pré-candidatos, já realmente é justo, é válido, é uma estratégia interessante. Eu prezo muito que tenha renovação, que tenha inovação, muita gente tira onda dessa questão de renovação, fez lembrar até Zé Ionir, né?
Renovação. Zé Negão entrou candidato falando, o candidato da renovação é Zé Ionir. Fala sério, renovação só em pneu de caminhão.
Mas eu torço que haja inovação, que haja mudança nessa Câmara, né? Tantos parlamentares com muitos anos aí como vereador, então e outros aí querendo uma oportunidade, não só eu, mas outros aí, tantas pessoas que merecem realmente chegar àquela casa e defender a sociedade, defender a população, principalmente a população mais carente. E eu incentivo, sabe, Nilson, eu não sou desses que desanimo, não. Tem vereador que quando o cara diz que vai ser candidato, diz, não, sai disso, rapaz, tu vai vender o que tem, sai dessa onda e tal. Eu incentivo que seja a gente conquistar o voto consciente das pessoas. Não é todo mundo que vende voto, não. Uma grande parte da população afogadense está aí. Minha votação não foi dinheiro, não. Eu ganhei dos dois candidatos, federal e estadual, de Totói. Não foi dinheiro, não, meu amigo. Entendeu? E não fui o segundo mais votado, porque o grupo de Zé Negão, estava um grupo fortíssimo, ligado a Armando, a Zeca Cavalcante. Então, o João Paulo ia entregar dois tratores, faltando 20 dias para a eleição. Onde houve, né, realmente uma força, estrutura muito grande. E senão eu teria sido o segundo colocado. Mas é isso, é incentivo. Quanto mais pessoas, eu sempre digo, quanto mais pessoas honestas, realmente bem intencionadas, que queiram trabalhar pelo município, é bom colocar a cara, é bom ser candidato. Porque quando não coloca, aí vem o filho de fulano, o parente de ciclano, aquele outro que está com cheio de dinheiro, aí vem e assuma os mandatos.
Agora
aí
você tem consciência que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
Não, claro, eu estou falando dessa eleição que passou. Mas sei a diferença. Assim, você tem um exemplo com relação
ao Conselho Tutelar. Porque nessa eleição sua, você foi candidato e você não tinha nomes, digamos, da terra, né? Tinha a Aline e tinha o seu nome. Então,
claro,
isso acabou. Na votação para vereador, além do jogo ser pesado, eu espero que um dia isso mude, a todo mundo é japonês, né?
Não, claro, eu até citei na outra entrevista aqui. Na de vereador, você vai enfrentar 60 camaradas, e homens e mulheres, candidatos da terra, claro. Mas mesmo assim eu consegui me fortalecer muito, consegui muitos apoios já para a próxima eleição e incentivo que surjam boas pessoas, mais candidatos, para a gente melhorar a qualidade da política local e regional.
Agora você falou isso aí, mas você esqueceu que Toninho Valadares disse aqui na PGU que agora ele quer um lugarzinho na janela.
Rapaz, ninguém sabia, Afogado, era a minoria que sabia que Toninho era presidente do PSL. E Toninho, com todo o respeito, que é meu amigo particular.
Meu também.
Mas Toninho não participa da política ativa aqui em Afogados. A verdade é essa. Ele não participa. Você veja que Toninho é uma pessoa que ele tem a atividade dele, ele preserva mais a atividade dele do que a atividade política. Entendeu? Então, assim, fala, Toninho não sei o quê. Não, eu particularmente não vejo atuação nenhuma de Toninho. Até porque também o grupo pós-Bolsonaro não tinha Toninho. Foi um grupo que não tinha ele. Ele chegou depois. Ele não apareceu. Então, o resultado, o grupo que apoiou o Bolsonaro, aqui, os jovens, Diego,
Eric Cássio,
esse povo, Júlio, quer dizer, um pessoal
que
fez o grupo, montaram o grupo, e Toninho nada. Entendeu? Então,
agora, deixa eu só dizer... Exatamente, ele não apareceu, né? Agora, ele, me parece que nos bastidores ele interagia com o grupo, depois é que eu fiquei acompanhando mais. Mas entrei na minha leitura, é a mesma que você faz, no sentido de que a gente só foi perceber a presença de Toninho já também na reta final.
Exatamente, né,
Pedro? Pedro, quer comentar?
Não. É, como o Juninho disse, Toninho não apareceu em momento, eu nem sabia que Toninho era presidente do PSL aqui, eu falava. Eu vim saber muito
que depois desse grupo. Que ele teve ligação sempre com o Bivap,
isso,
por relações não futebolísticas também, e políticas.
Até porque o PSL aqui era morta.
Não existia.
E não existe.
Não.
É verdade, né?
Vamos pro intervalo, daqui a pouco. E Paulo Câmara, hein? O que é que você está achando do... Como é que vai ser essa montagem de governo?
Só antes do intervalo. Não, eu acho que o cara que mais se arrependeu de não ter votado em Bolsonaro foi Armando Monteiro.
Tu acha?
Acho que mais...
Concordo.
E aí, pro segundo turno, com a levada que o povo vinha...
Ele declarasse voto a Bolsonaro, pela diferença ele
passou, geraria o segundo turno. Não desceu do muro, rapaz. Ele deve estar arrependido aí, deve estar debaixo do lençol essa hora.
Armando é pesado, FIFA?
Ixi, Maria.
É a tonelada
dela. É aquela tonelada lá do Oriente Médio.
Eu vou ali e volto já.
O debate das 10.
Voltamos aqui com o nosso... Júnior Viva tá vendo no Face, aí disse uma coisa. Aí depois disse... Caba é bom. Muito bom. O bom é isso. Um abraço para Neito e Neu. Eu quero avisar para o pessoal, tem aí os contatos do do Zap da Pizzaria Estação, pra você marcar já a sua confraternização. Voltamos aqui, deixa eu mandar um abraço pro amigo César Moura, filho de Dimas e Marinês. César sempre ouvindo, é ouvinte de carteirinha mesmo. A Maria Bezerra, não é isso? A Antônia do Santo Antônio, são ouvintes aqui, e o Finfa tá pedindo para mandar um abraço sempre que encontra esse pessoal. Ó, escuto você quando você vai pro programa do Nil. A Maria Aparecida Queiroz de Carnaúba também está ouvindo. A Maria Helena Magalhães, exato, diga para Júnior Finfa que manda um abraço, excelente blogueiro, tá dizendo ela aqui. A Iraci Pereira, ó, vou dizer uma coisa sincera, eu não sei quais vão ser os candidatos da próxima eleição, mas de uma coisa eu tenho certeza. Meu voto vai ser para quem não apoiou esse governo da quadrilha do PT, está dizendo ela. Jânio Carlos, esses políticos tradicionais da nossa região se complicaram tanto que dificilmente terão sucesso em 2020. Totônio não vai conseguir sequer reeleger seu filho para vereador ou outro cargo. Guarde meu comentário para daqui a 2 anos, está dizendo aqui o Jânio Carlos, fazendo essa projeção de que Totônio não deverá ter sucesso eleitoral. Vamos falar do governo Paulo Câmara, o segundo governo. O governador, inclusive, teve um período de férias, né? E a gente está já falando nesse segundo mandato. Montagem de primeiro escalão, todo mundo está querendo saber quem vai formar o primeiro escalão e quando é que ele vai se livrar dessa polêmica da DECASP, né? Que está perseguindo ele, inclusive, tendo repercussão nacional. FIFA conversa com muita gente ligada ao governo, com nomes aí de influência no governo. Quando é que ele monta o primeiro escalão? Já está definido isso? Está perto já, FIFA?
Olha, Júnior, a informação que eu tenho é que agora, daqui até o dia 25 de dezembro, antes do Natal, o governo vai ser montado. Nas conversas que eu tenho com gente lá ligada ao governo, existe uma palavra que eu estou guardando ela aqui para eu ver em janeiro. O governo é o governo de Paulo. É o que eu já escutei de diversas pessoas. O governo é o governo de Paulo Câmara, agora. Então, além disso, eu acho que existe a questão também de muita gente que foi candidato estadual, federal, prefeito, que ensaiava correr. O Palácio sabe disso. O Palácio sabe. Sabe disso. De pessoas, candidatos, deputados de mandato. Na época, quando chegou na reta final, faltando 15 dias, ensaiava correr. Ele sabe tudo isso lá. Eu sou informado disso e sei quem é. Eu sei bem os 5 deputados. Federal. Começando por federal, eu sei. Agora, o problema é o seguinte. Esse negócio dessa DECAPS, na verdade, mexeu com o final do governo dos 4 anos de Paulo.
Levou muita, está levando muita pancada. Muita, né?
Agora, eu fico com aquela frase que João Campos disse nesse microfone aqui onde eu estou sentado. Que ele extinguiu a DECAPS, mas criou 8 delegacias. Lembra que ele falou isso aqui, que eu estava aqui? Né? Não sei, eu acho que ele, o Paulo, pode ter errado. Agora a imprensa está em cima e a oposição também, mínima da oposição.
É porque estão começando a dizer o seguinte, que o negócio foi meio para baixo do tapete, que aquela, a delegada que era que tomava
conta. Veio a delegada, veio o negócio da farinha, da merenda.
Isso, disseram que o
que essa merenda, meu velho.
Esses deputados que ninguém sabe quais são.
Os 7 deputados ninguém sabe.
É, que estão no olho do furacão,
agora,
né?
Agora, é aquela história de que essa questão da merenda, da farinha, isso é, quem lê e quem acompanha sabe que isso é do tempo de Eduardo. É do tempo de Eduardo.
Comenta-se que Renato Campos está por trás de tudo isso.
É do tempo de Eduardo. Quem conhece como eu conheço o Romero Pontual, sabe disso. Romero saiu, estava na SEASA, era diretor da SEASA. Então, eu espero o seguinte, eu acho assim. Eu acho Paulo um homem inteligente. Acho que ele vai dar um ajuste aí no secretariado. E tem gente aí pensando que vai voltar.
E não vai.
Acho que não vai.
Eita, Pedro.
Ele vai fazer uma mudança. Ele tem que fazer a mudança de secretariado dele. Tem que tirar um bocado de gente. Esse negócio dessa delegacia, será pra ele ter dado mais um tempinho mais pra frente, estudado mais, conversado mais. Tirou essa delegada aqui. não é fácil você levar uma matéria para o Jornal Nacional, não, meu amigo.
É.
E ela levou dois dias.
Deu Jornal Nacional, deu Folha de São Paulo. Folha a matéria Paulo. Da Folha, inclusive, que é assinada pelo
João Valadares.
Né? Não é fácil não você levar. E quando você estava dizendo aí, comenta-se que a Renata Campos vem por trás disso faz tempo. Né? E pegou para Geraldo Júlio e tal. Esse negócio da casa de farinha, essas coisas tudo. E o ponto é Cria de Eduardo, rapaz. O ponto é Cria de Eduardo. Todo mundo sabe disso. Aí esse negócio está investigando aí 7 deputados. Aí o cabo de uma hora para outra, pá, extinga a delegacia, tira a delegada, bota para tal canto. Isso pegou mal. Ele vai ter, como você disse, e eu vi isso, eu vou dizer, eu vi isso de Valdemar Borges, disse a mim, na carta do Tatonha. O governo vai ser de Paulo, o outro ele devia é Eduardo. Agora esse, ele vai chamar tudo para ele. Não tem esse negócio de... E Valdemar Borges me disse. Né? Aí eu estou achando que vai ter, não tem gente que não vai botar mesmo, não.
Eu acho não. Né?
Tem que acabar aí que pecou no, na reta final aí, pisando na bola com ele.
Querendo correr. E acaba aí. Tinha deputado federal aqui, né, Júnior, Mari e Pedro, e os ouvintes. Que faltando 8 dias, um cara do governo passou um zap pra mim dizendo, olha, tá doido pra correr. Tá doido pra correr. E a gente tá sabendo que ele tá doido pra correr. E nos... Aí teve um que se elegeu, o outro não se elegeu, não. Aí agora vem o seguinte, a composição. Aí é onde fala, aí é onde vem. Eu vou tirar Pedro, mas Mário tentou correr, não vou botar Pedro, não. Eu vou botar o Michel, que quem vai entrar é Marconi. Vai ter essa composição aí, tem nega aí que é suplente aí, pensando que vai entrar, vocês vão ver.
Diga um ou dois suplentes aí que você acha que entram.
Eu acho que entra o Silvano de Gareuns, o primeiro suplente do PSB, para estadual. Eu acho que entra.
Caio?
Acho não.
Caio não?
Acho não.
Vixe, tá bem nessa lista.
Acho não.
Que tá bem nessa acho lista não. Aí dos que iam e não foram.
Então, o Caio tá no meio.
É, tá no meio.
Acho não.
Porque ele queria correr mesmo no final.
Acho não.
Ele é um dos. É, exato.
Entendeu? Porque lá em Floresta, é 3 grupos lá. É o grupo de Caio, o de Rodrigo e o do prefeito.
Isso.
Entrou o Fabrício, que é do prefeito, estadual.
Foi.
Rodrigo se reelegeu e Caio ficou fora.
E Caio ficou fora.
Foi. Então pronto.
Mário.
É, eu acho que também na linha do pensamento dos meninos, por mais que Valdemar Borges tenha dado explicação aqui, por mais que João Campos tenha também dado a versão dele com relação a essa delegacia...
Aquela história, explicou, mas não convenceu.
Não convenceu porque realmente não haveria motivo. Se queria criar outras delegacias, que criasse, mas extinguir uma delegacia que vinha dando exemplo, que vinha fiscalizando, que vinha realmente coibindo e combatendo a corrupção... Então, realmente pegou muito mal. Isso aí vai ter muita repercussão, muitos capítulos ainda dessa novela. Com relação ao secretariado, eu disse em outras entrevistas aqui que Paulo estava cercado por pessoas que queriam o lugar dele. Antes da eleição, a gente sabia que tinha vários secretários, 3 ou 4, e outros membros, deputados também, que queriam estar no lugar de Paulo, ser o candidato. Então, realmente, ele deve agora compor com as pessoas da confiança dele, independente de ser PSB ou não, mas pessoas que realmente ele veja que não vão, que não, no futuro não deu a rasteira dele, nele. Condena essa questão dos impostos, aumento de ICMS, essa questão do Bolsa Família. Eu defendo que tenha o 13º para as pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Agora, prejudicando os próprios beneficiários com essa história agora dessa nota. Então tem uma coisa que tem que ser adequada, tem muita modificação, e sacrificando também outra parte da população com um aumento de impostos. Então, realmente, Pernambuco já é conhecido a nível nacional como um estado onde os impostos mais caros do país. Então tem que rever essa questão. Paulo tem que ter sensibilidade e pensar, não eleitoralmente, mas também pensar na sobrevivência do Estado, das pessoas, e principalmente dos comerciantes, empresários, das pessoas carentes, que realmente vão sofrer, porque sofrem com empresário, sofrem com comerciante, aí vem desemprego, né? Então tem que pensar nas pessoas que geram emprego no nosso Estado também.
Uhum. PT e PC do B vão ter mais participação mesmo, Júnior? O Bloco de Humberto deve ter...
Ah, sem dúvida. Né? Acho que o PT, como já se especularam aí, eu acho que o PT deve ter 2 secretarias, eu acho. Uhum. PCdoB tem Luciana como a vice, Renildo se elegeu, né? Então, esses partidos aí são linha de frente, eu acho.
Uhum.
Entendeu? Agora, na questão da competência, aí eu digo linha de frente, que eu digo é que já tem lugar certo, não sei aonde.
Uhum.
E acho também que na agricultura o PDT de Volney fica. Eu acho que fica no governo, não sei se na agricultura. Sei. Mas no governo eu acho que o PDT de... Porque tem Zé Queiroz aí, né? E tudo. Agora, é assim, eu acho que vai ter uma cara nova aí, pelo que eu já ouvi aí, um zum, zum, zum.
João
tem...
Campos.
É a maior...
Entra ou não?
É a maior incógnita que existe. Que eu acho. Eu acho. Já especularam, mas eu... Eu fico com interrogação, não sei se vocês concordam.
Porque se João entrar, vai virar história de super secretário, né? Ah. Agora estamos com essa onda de super ministro, é super secretário, vai ter todo o holofote em cima dele de novo. E não, há, e não pega o mandato para o qual foi eleito. Isso também vai causar
ele,
uma...
Ele tinha que ficar pelo menos 2 anos na Câmara. Ele tinha que conhecer aquele meandro ali. Ele conhece um companheiro de um governador, um companheiro de um pai. Ele mesmo, ele como deputado, pedindo verba para... A verba destinou no município onde ele foi eleito. Porque, e outra, viu? Ele também vai ter trabalho em destinar verbas.
Município demais as emendas impositivas. Eu achei
12 milhões por ano. O homem teve 47, 49 municípios, se não me engano. É. Como é que ele vai distribuir isso?
E só vai. As emendas dele só vai chegar em 2020.
Pronto. Eu acho que ele vai.
Secretário, como é que esses municípios vão ficar?
Eu acho que ele vai botar.
Agora o nome
vai
certo.
Botar as cidades todas num globo e vai fazer sorteio.
É. Agora,
aí quando o prefeito for reclamar, você não tem culpa, você não tem sorte.
O nome certo.
Mas eu tenho seu nome do sorteio.
É. O nome certo no governo de Paulo é Newton Mota.
Ah, sem dúvida, coordenado. Esse aí é da primeira ordem.
Da primeira ordem, não sei para onde vai.
Fidelidade ao governo. Abriu mão de um mandato para coordenar a campanha.
Para abrir espaço
para os outros.
Fez um gesto. Grande, inclusive, particularmente, ele disse a mim: eu fiz um gesto por Paulo e por João. Eu fiz um gesto por Paulo e por João. Quando ele foi dizer que não era candidato, que eu botei aqui, ele ligou para mim: quem te disse? Eu digo: eu soube. Aí é como João disse também aqui, né? Aquela história que o João disse aqui, a minha, a você, a Patriota e a Alina aqui em off. Eu não imaginava que teria 400 mil. 300 eu sabia, não foi assim?
Isso, exato.
Até porque eu abri para ajudar outros colegas, como Tadeu Alencar, como Fernando Monteiro, aquele povo todo, Gonzaga, né? Quer dizer, mas aí a história dessa eleição, meu velho, só sabe João e a delegada que teve esse monte
de... Agora, uma coisa é abrir sendo candidato e mapear para favorecer. Outra coisa é abrir mão da candidatura.
Foi o que Newton Mota fez.
Como o Aldo Santos fez em outro momento e Newton fez agora.
Exatamente.
E coordenar uma campanha que a gente sabia que era ali no fio da navalha. Paulo Câmara foi eleito com a margem mínima. Poderíamos ter um segundo turno e aí a história poderia ser outra. Então o cara coordenou a campanha.
Hã? Eu acho que ele leva o Roberto Tavares da Compesa
para o secretariado. O Roberto vai para o secretariado, deixa a Compesa.
É ter um trabalho bom, né?
Você não, quer. O Roberto.
Mário que é do quadro lá, Mário que diga aí.
Ele é do staff do Paulo Câmara. Ele que organizou muita coisa no país.
Eu tenho quantos intervalos, operador do horário? Isso tudo. Vamos chamar, eu ainda volto com o último bloco que eu quero perguntar de 2020. Estão pensando que vão escapar? 11:14. Bom, reta final, último bloco aqui do debate, que vai ter que ser mais rápido que os demais. Eu vou pedir para os amigos, cada um falar das suas impressões sobre 2020. Se eu tentar desenhar 2020, falar alguma coisa, um pode completar, porque a gente já está mais para lá do que para cá. Mário, que leitura você está fazendo de 2020? Já tem uma cara o processo municipal daqui a 2 anos?
Bem, Júnior, a cara que eu vislumbro, 2020... O candidato, possível candidato de Patriota, Sandrinho. Totonho também ensaiando que quer ser candidato e não abre. Eu creio que poderá haver um rompimento aí na Frente Popular. Emílio, não vejo Emílio sendo candidato. Saiu enfraquecido, por exemplo. Perdeu muitas adesões, muitas lideranças que foram, que apoiaram ele na última eleição. Tem essa questão do PSL, que eu vejo que aí poderá sair um candidato, ou então pelo menos compor com um dos grupos, principalmente a oposição. Então, acho que meu pensamento gera em torno disso aí. Eu acho que não tem tantas surpresas, não. Ou um alinhamento, a hegemonia da Frente Popular, fazendo essa composição aí, Totonha aceitando, ou não sei. Se eles tirando uma chapa dentre eles mesmo, ou então um rompimento.
Pedro, sua opinião.
Eu vejo o Sandrinho como candidato patriota, né? Já está natural, todo está na boca do povo. Aí o Totonho, eu converso muito com o Totonho, mas ele não abre a guarda para dizer se é candidato ou não. Ele olha, o povo me pede, eu converso muito, eu não vejo o Totonho ainda sem ser candidato, eu vejo ele candidato. Eu acho que eles vão se enfrentar. A coisa nova da eleição vai ser Sandrinho. Já é visto, né? Mas pode ser que tenha com o Totonho.
FIFA?
Eu concordo com o que Pedro está dizendo e vejo que Totonho só deslumbra 2020. Eu acho que já tá, eu acho que tá rachado. Acho muito difícil. É, por exemplo, um exemplo. Patriota apoiar Totói. Não vejo. Não vejo. E vejo Sandrinho como candidato, mas tem muita coisa para rolar ainda, né? Porque, na verdade, quem vai resolver é Patriota e, em cima disso aí, ele... Patriota é pragmático, né? Então, mas eu vejo Totói candidato, eu. Uhum. Para 2020. E esse negócio de PT, acabou-se isso aqui. Acabou-se. Não vai para candidato mais, não. Acabou-se.
Aí estão suas... O que falar, Pedro?
Eu ontem participei de uma conversa com um pessoal ligadíssimo à política. E surgiu o nome de uma pessoa nova na prefeitura, viu? Eu não vou citar o nome dela agora. Conversei com ela pelo zap.
Mulher?
Mulher.
A majoritária? Nome dela,
majoritária? Não, para compor a chapa, não sei. Já a terceira vez que eu escuto esse nome. De pessoas de lá dentro.
Eu já citei também.
Pronto. Aí eu não quero citar o nome porque tem muita água pela... Pra rolar ainda, como eu disse antes. Mas o nome dela já tá começando a aparecer, viu? Pra frente, a pessoa sabe quem é.
Tu gosta, né, Nil Júnior?
Faz, Fifa.
Desbuia,
Fifa,
desbuia.
Uma bola, né? Não vou dizer quem é. Queijo,
Fifa, desbuia aí. Quem é a mulher misteriosa?
Não, eu acho que... Eu vou dizer. Não sei se é aqui, Pedro, tá. Eu acho que eu já ouvi comentário de Flaviana Rosa. Uma pessoa que faz um grande trabalho... Na Secretaria de Administração, uma pessoa de...
Ela viria com a bênção do quê? Do
não, eu não sei nem...
Mariano?
Eu não sei assim. Eu sim. Sei...
Eu acho que eu o não trabalho... acho que não, porque tem Igor, né, meu
amigo? Eu
tem
acho Igor, que o trabalho, é Igor, dela, o trabalho dela é um trabalho diferenciado, né? Vocês vejam... Eu também já ouvi.
Grupo de dentro.
Então vocês vejam o seguinte, vocês vejam assim...